que a Espanha tem tido nos últimos 20, 22 anos, 24 anos, e não tem o Messi, aliás, tem o Messi como adversário. Então é a Espanha contra o seu alter ego.
Bom, só para fechar aqui nossa conversa e não dizer que não falamos de seleção brasileira, o que que você nos traz?
Ó, eu acho que a seleção fez uma bobagem na reunião de anteontem, quando disse que o objetivo agora para reconstruir a seleção é ganhar a Copa América e ser primeiro das eliminatórias. Não, o projeto tinha que ser 40 anos em quatro. Então eu vou ler um texto do livro chamado Revolução Scaloni, de Alejandro Wall, foi feito logo depois da conquista da Argentina. Ele diz que quando Scaloni assumiu a seleção da Argentina, era uma seleção com que os inchas mantinham distância. A indiferença, um vínculo frio, como se todavia se esperasse que chegasse o novo. Não parece o Brasil? Isso aqui é Argentina de 2018.
E é nessa expectativa que você tem em relação a esse projeto da seleção brasileira, da CBF?
Não, eu acho que a CBF começou errado, porque ela começou dizendo que tem que ganhar a Copa América de 28. Não se trata disso. Trata-se de diagnosticar a crise e de fazer um plano de metas. Então, por isso que eu estou falando, como o Juscelino fez 50 anos em 5, a CBF precisava fazer um plano para fazer 40 anos em 4.
Aguardemos, mas antes de chegar a essa discussão, nós temos dois jogos ainda nesta Copa do Mundo, sábado, decisão terceiro e quarto, final no domingo, e sobre isso a gente volta a falar amanhã. Até mais, meu
E dois
amigo.
jogos de brasileiro hoje. Quem diria?
Ah, temos jogos brasileiros hoje, amanhã. Sim, temos campeonato brasileiro já de volta a partir de hoje. Muito bem lembrado. Estava morrendo de saudade desses jogos do campeonato brasileiro. Até mais.
Até amanhã, meu
Até amanhã,
querido.
BBC.
Obrigado, obrigado, todo mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O governo do Brasil repudiou o novo tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos contra as exportações brasileiras para o mercado americano. O Planalto classificou a medida como arbitrária e sem justificativa econômica. Em resposta, o Brasil anunciou que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio e aplicar a lei de reciprocidade para proteger setores afetados e preservar empregos. O governo também acusou setores da oposição ligados à família Bolsonaro de terem colaborado com a Casa Branca para viabilizar a iniciativa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para vendaval para todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. O aviso vale até às 11 horas e 59 minutos da noite de sábado. O alerta do IMET é de classificação amarela, nível mais brando na escala de severidade do órgão, e atinge 8 dos 9 estados do Nordeste. Apenas o Maranhão ficou fora da lista. Já a previsão de chuvas fortes a partir de hoje coloca o sul do Brasil em alerta para os primeiros efeitos do El Niño. O estado deve ter uma sequência de temporais. Há risco de queda de granizo, rajadas intensas de vento e fenômenos localizados, como tornados e microexplosões. Segundo a Climatempo, cidades como Uruguaiana e Bagé podem registrar rajadas próximas de 100 km por hora. A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta hoje os Estados Unidos às 10 da noite em Chicago pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem o Brasil venceu a França por 3 sets a 0 e voltou à zona de classificação do torneio. Com 16 pontos, o time do técnico Bernardinho ocupa o sétimo lugar na tabela. A seleção japonesa lidera a competição. No horário de Brasília, 9:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e seis.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Nós vamos voltar a Brasília, onde está Rani Veloso, que traz novas repercussões a propósito da decisão tomada pelo governo americano ontem com a confirmação do tarifaço de 25% contra produtos brasileiros e que começará a ser cobrado na próxima quarta-feira, dia 22. Rani Veloso, suas apurações, por favor, aqui no Jornal da CBN.
Pois é, Milton, continua o embate político em torno dessa decisão de um novo tarifaço pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. E o senador Flávio Bolsonaro atacou duramente Lula, afirmando que ele não tem mais condições de ser o presidente do país e o chamou de Biden brasileiro, ranzinza e inconsequente. O senador compartilhou uma declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que justificou a decisão de Trump de aumentar a taxação por falta de boa fé do governo brasileiro nas negociações. Segundo Rubio, as tarifas são um preço por Lula ter colocado o ego à frente de um acordo. Do outro lado, o Itamaraty contesta a versão americana. Fontes do Ministério das Relações Exteriores disseram à CBN que o governo realizou mais de 30 contatos com autoridades dos Estados Unidos, incluindo conversas diretas entre Lula e Trump, além de 11 reuniões com um representante comercial, Jameson Greer, e com o próprio Rubio. A diplomacia brasileira sustenta que a escalada tarifária tem motivação política. Segundo o Itamaraty, o aumento da alíquota que inicialmente no ano passado saltou de 10% para 50% após publicação de Trump estaria ligado à tentativa de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, né? Naquela época ainda estava em julgamento, em processo de julgamento. E que a atual medida baseada na seção 301 da Lei Comercial Americana, que foi o resultado de ontem, foi desenhada para substituir o primeiro tarifaço. O governo reforça o caráter político da decisão. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Rani Veloso em Brasília.
E depois da repercussão política, vamos saber da repercussão desse tarifaço nos setores afetados por ele. Quem traz essa informação para a gente é o Pedro Fagundes. Diga, Pedro.
Cássia, o etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel vão pagar então a tarifa adicional de 25% para entrar nos Estados Unidos a partir do dia 22 de julho, como já adiantado por vocês. A sobretaxa ela será somada às tarifas que já existem e atinge também máquinas elétricas, ferramentas de jardinagem, equipamentos de mineração e outros produtos industrializados. Ao mesmo tempo, o governo Donald Trump preservou o mercado mercadorias brasileiras importantes para o próprio mercado americano, como a carne bovina, o café, o petróleo, o suco de laranja, minério de ferro e também aeronaves civis. O próprio governo americano reconheceu que taxar esses itens poderia provocar falta de oferta, elevar preços ou causar impactos mais amplos na economia dos Estados Unidos. Na prática, Washington concentrou a cobrança nos produtos em que avaliou haver menor risco de prejuízo interno, apesar de apresentar a medida como resposta a práticas brasileiras consideradas desleais. A investigação americana cita o Pix como um serviço que ataca os cartões de crédito americanos, também critica o acesso ao mercado de etanol, que foi taxado, também a autoritária regulação de plataformas digitais e a falta do combate à corrupção e ao desmatamento ilegal. Empresas e entidades brasileiras pediram isenção, mas parte dos pedidos foi rejeitada. Bem, a indústria prevê ainda a perda de competitividade, a redução das margens de lucro e também renegociação de contratos. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, as exportações brasileiras aos Estados Unidos já caíram 13% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, 2025. A perda chega a US$ 2,6 bilhões. 20 dos 27 estados também venderam menos ao mercado americano neste ano. Mercadorias que já estiverem em trânsito antes do início da cobrança na próxima semana poderão escapar desta nova sobretaxa de 25%, desde que entrem nos Estados Unidos até o dia 29 de julho. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes.
Agora são 9 horas e 11 minutos. IBGE divulgou agora há pouquinho os dados de performance de vendas no comércio varejista aqui no Brasil. Pedro Boneberg traz esses números para nós. Bom dia, Pedro.
Oi, Milton. Bom dia a você, Cássio, a todos. As vendas do comércio varejista brasileiro ficaram praticamente estáveis em maio. De acordo com a pesquisa mensal de comércio divulgada agora há pouco pelo IBGE, o volume de vendas avançou 0,1% na comparação com abril, já descontados os efeitos sazonais. O resultado interrompe a queda de 1,6% registrada no mês anterior, mas indica ainda um ritmo lento de recuperação da atividade. Na comparação com maio de 2025, o varejo cresceu 0,4%. No acumulado de 2026, o setor registra alta de 1,7% e nos últimos 12 meses, 1,4%. Já o varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado especializado em alimentos, recuou 0,2% frente a abril e caiu 0,6% em relação a maio do ano passado. Milton, entre os segmentos que impulsionaram o resultado mensal, o maior destaque foi o setor de livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 15,2% frente a abril e de 22,5% na comparação anual. O melhor desempenho desde setembro de 2022 para esse setor. Também avançaram tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria e combustíveis e lubrificantes. No sentido oposto, o principal impacto negativo veio de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que recuaram 1,5% em relação a abril e 0,5% frente a maio de 2025. Pesquisa divulgada agora há pouco, Milton e Cássia, hoje, 16 de julho, que também é dia do comerciante, Milton.
Muito obrigado, esse foi o Pedro Boneberg.
E agora nós vamos para o sul do país. Houve um incêndio de grandes proporções numa indústria têxtil em Itajaí, Santa Catarina. Quem fala conosco, direto de Florianópolis, enquanto, inclusive, nós exibimos aí na sua tela imagens, né, do combate a estas chamas. Nas imagens, nós podemos observar uma densa fumaça, também ali uma equipe do Corpo de Bombeiros tentando combater estas chamas. Agora, Caroline Borges, a situação já foi controlada, mas foi um incêndio que chamou a atenção pela proporção, né? Bom dia para você.
Bom dia, os ouvintes da CBN. Exatamente, esse incêndio começou ontem à tarde em Itajaí, na fábrica do grupo AMC Têxtil, que é um dos maiores conglomerados de moda do país. Ele detém as marcas como a Colt e a Triton. Esse fogo, então, começou durante a tarde de ontem, por volta das 3h30, e foi controlado durante a madrugada de hoje. Foram mais de 15 horas de combate às chamas. Apesar do estrago desse incêndio de grandes proporções, não houve feridos. A gente tem acompanhado essa operação de rescaldo que está acontecendo ainda nesta manhã. Durante a manhã, então, tem vários bombeiros trabalhando no local. Durante toda a madrugada foram mais de 60 socorristas atuando nesse combate às chamas. A causa do incêndio ainda não foi descoberta. A gente procurou a empresa, que disse em nota que o fogo atingiu o setor de almoxarifado e também de matérias-primas. Foi acionado, então, um plano de contingência da empresa e todos os funcionários que estavam no local no momento em que o incêndio começou foram evacuados em segurança e sem vítimas. As guarnições dos corpos de bombeiros atuaram em 4 frentes simultâneas, né? Primeiro na retaguarda, com 2 caminhões reabastecidos por outras 2 viaturas. Em uma das laterais foram mais dois caminhões protegendo um galpão que não foi atingido pelo fogo. Em outra lateral foi o uso de um caminhão com escada e um tanque. No fundo da edificação, ali, às margens de uma rodovia bastante conhecida na região, foi usado também um caminhão. Foram usadas viaturas dos bombeiros de Itajaí, Itapema, Brusque, Blumenau, com apoio inclusive dos bombeiros voluntários aqui do estado, voluntários que atuam em Ilhota, Pomerode, Indaial e Navegantes, são cidades ali ao redor de Itajaí. A prefeitura de Itajaí também precisou enviar duas retroescavadeiras para ajudar nesse trabalho de rescaldo e também no trabalho de contenção desse fogo. A gente segue acompanhando esse incêndio que mobiliza várias forças de segurança desde ontem, né, até amanhã de hoje. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da CBN. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Caroline Borges falando conosco direto de Florianópolis.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 19h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Agora em Brasília, 9h19. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. A partir de agora, você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente vai direto falar da previsão do tempo.
CBN, tempo e temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está a Suelen Araújo. Oi, Suelen, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Tudo bom?
Tudo jóia. E aí, Suelen, como é que está a previsão para hoje?
Bom, a previsão para hoje, ela continua sendo aí com esse tempo mais firme, mais aberto aí, com essa madrugada um pouquinho mais gelada e a tarde aí um pouco mais quente. Hoje, inclusive, tivemos temperaturas aí de 12 graus na região do Paranoá e também 14 graus na região aqui de Brasília, no Plano Piloto. As temperaturas, elas devem ficar em torno de 26 a 28 graus aqui no Distrito Federal para o dia de hoje. E como a gente está com esse tempo mais aberto aí, então a tendência é ficar com o ar um pouquinho mais seco. Então, a umidade também vai ficar com valores aí em torno de 40%, podendo chegar em torno de 35% de umidade mínima, principalmente no horário da tarde.
Suelen, para os próximos dias a gente pode esperar que a temperatura vá caindo um pouquinho, vai fazer mais frio?
A tendência da temperatura é ficar relativamente parecida, mas no fim de semana ela tende a cair um pouquinho, assim, em torno de 1 a 2 graus só. Mas o que pode dar uma modificada, talvez, é na sensação térmica, que aí já entram outros fatores além da temperatura.
Podendo ficar mais frio, então, por causa do vento?
pode, se der uma ventada um pouco a mais, pode ficar mais frio mesmo, porque ele ajuda a diminuir aí a sensação, né, dar aquela passada do vento gelado, então a gente sente um pouco mais de frio mesmo.
Tá certo, Suelen Araújo conversando com a gente diretamente do IMET, muito obrigada pela participação, até uma próxima.
Nada, um bom dia a todos.
9 horas 21 minutos. E o DR avisa que a via foi totalmente liberada lá na EPNB. Houve acidente mais cedo em frente ao setor de motéis. O trânsito ainda está caótico por lá, mas conforme indicado aqui pelo DR, via liberada, portanto, a situação deve melhorar nos próximos minutos. Neste momento, a velocidade ali, setor placa da Mercedes, desde o viaduto ali do Pistão Sul, né, até o local do acidente, a velocidade é de 16 km por hora, então muita lentidão no sentido Épia. Vamos acompanhar a situação para ver como é que fica. O reforço nesse acidente foi hoje mais cedo ali na altura do setor de motéis. Até o DR mandou aqui uma imagem, né, do momento do acidente. Teve, enfim, uma viatura ali prestando socorro no local, mas a situação deve melhorar. Vamos acompanhando. 9h22, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN.
Daqui a pouquinho a gente conversa aqui com o Dr. Luiz Fernando Correia, Saúde de Foco. Antes, vamos até Manaus. Nós estamos em contato com a Carolina França, que tem informações a propósito de um vazamento de gás no Distrito Industrial em Manaus. Bom dia para você, Carolina.
Bom dia, Tom. Bom dia, Cássia. Bom dia a todo mundo que acompanha a CBN. Nós trazemos informações dessa ocorrência registrada no fim da tarde de ontem, por volta de 5h30, no Polo Industrial de Manaus, onde um vazamento de gás foi registrado no Distrito Industrial. E aí, durante ali a movimentação, as empresas tiveram que ser evacuadas. Além disso, ao entorno, algumas áreas também tiveram ali, né, alteração no funcionamento por conta desse gás que tomou aí proporções, tanto no entorno como também em outras zonas da cidade. Essa fábrica, né, fica ali na unidade 4, do distrito, inclusive é um momento ali de muito susto, onde ocorreu esse vazamento. Se trata de uma empresa do setor de química ali do distrito, e outros insumos também usados como matéria-prima pela indústria, né, de plástico. Cerca de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros iniciaram os atendimentos na região, e atendimento esse que segue, se estende na manhã de hoje, porque ainda existe ali, né, o risco de vazamento na manhã desta quinta-feira. O procedimento é realizado na manhã de hoje para evitar o aumento da temperatura do produto químico e reduzir o risco de novas liberações, tendo em vista que houve o registro também de pessoas que passaram mal ao inalar essa substância química. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, 16 pessoas foram atendidas em hospitais da capital, todos estão, né, em situação estável, já se recuperaram desse grande susto, mas o trabalho na manhã de hoje segue. Órgãos competentes, prefeitura, já se manifestaram, informando que instalaram um comitê de crise para conter o avanço e entender de fato o que aconteceu, além também de prestar auxílio à empresa e aos funcionários que foram afetados. O funcionamento na manhã de hoje ainda segue instável no Polo Industrial de Manaus. Volto com vocês.
Muito obrigado. Enquanto a Carolina França conversava conosco, nós tínhamos acesso às imagens do portal G1 que mostram, Cássia Godoy, o vazamento era visível.
Isso. Era um gás que não era completamente transparente ou incolor, então dava para ver como que dois jatos de gás subindo ali no horizonte, porque essas imagens foram feitas, claro, a uma distância de segurança, né? Até para que ninguém fosse intoxicado fazendo as imagens. Mas a situação ali bastante clara nas imagens, como você disse, do portal G1, Milton.
9h25.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, Dr. Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando, agora no início do mês de julho, a Anvisa publicou uma resolução que proíbe a venda e distribuição. E são aqueles produtos que costumam fazer sucesso nas academias?
Entre eles, Milton, principalmente os 6 produtos de uma empresa chamada Prime Nutri, ou Prime Nutri, né, que são nomes que as pessoas não vão, não, o público em geral não vai saber: Ostarine, Cardarine, SLUPP 332, Lipodrene. Isso para o público em geral não significa nada, mas muitas vezes nos fóruns de musculação, vídeos de fitness, esses nomes circulam. E é o seguinte, Milton, a gente tem falado bastante sobre o uso de medicamentos, até ontem comentamos a morte do fisiculturista baiano, que são, quando a gente fala de principalmente dos hormônios, dos esteroides anabolizantes. Agora, existem outros produtos que são vendidos como suplementos. Só que eles não são nada, não são medicamentos, não são hormônios, mas têm efeitos muito parecidos. Principalmente esse Ostarine. O Ostarine é o que se chama de SARM, S-A-R-M. É um modulador seletivo do receptor androgênico. A promessa é fantástica, né? Eu agir como testosterona no músculo, porém sem os efeitos colaterais. Obviamente isso é só promessa, né? A Anvisa já tinha proibido em 2021 que se vendessem produtos contendo essas substâncias. Eles são vendidos como suplemento alimentar. Agora, os efeitos a longo prazo no corpo humano são desconhecidos, porque nunca foram estudados com pesquisas de segurança e eficácia para o ser humano. E ele não existe nenhum medicamento na agência, na Anvisa, que tenha isso. Nem aqui, nem no FDA americano, nem na agência europeia. Outro suplemento, entre aspas, o Cardarine, foi pesquisado nos anos 90 para tratar doença metabólica. Chegou a começar a fazer pesquisa clínica, só que aí nos testes em animais, os animais que receberam a substância desenvolveram tumores em vários tecidos. Então, obviamente, essa pesquisa não foi adiante. A gente não pode dizer que isso vai acontecer com pessoas, mas o problema é o seguinte: nunca ninguém provou que ele é seguro, e tem até uma indicação de que talvez não seja. Não existem estudos humanos de longo prazo, obviamente por conta desses resultados nos estudos animais, então nunca foram aprovados. Além disso, Milton, essa resolução também levanta 36 produtos que são tidos como produtos naturais e suplementos de duas empresas, Supra Ervas e 36 produtos da Segredos da Terra. Cara, não é só para dizer que é natural e que você pode usar. Você tem que saber de onde vem, se está registrado, se isso foi testado. Então, cartilagem de tubarão, ginkgo biloba, berberina, passiflora. Então é o seguinte, não quer dizer que isso é perigoso, mas se você for usar mesmo um suplemento ou uma coisa que se diz natural, procure saber de onde está vindo. Se esse produto tem registro na Anvisa, porque senão você não sabe nem o que está ali dentro daquele troço. Há um pozinho, um chazinho, um líquidozinho, você não tem ideia do que é, porque isso não passou por nenhum tipo de avaliação. Então, é a dica para complementar a questão de você não usar medicamentos sem indicação, você também não usar suplementos sem avaliação, no mínimo de qualidade, que é o registro da Anvisa. É muito importante, isso está no site, disponível no site da Anvisa. Se não tem registro, não é suplemento. Você está apostando a tua saúde naquilo, Milton.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia.
Bom dia para você, para a Cássia e para todo mundo.
Bom dia, doutor. Nove e meia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O pré-candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, afirmou que o presidente Lula não tem mais condições de governar o país depois do tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma declaração do secretário americano de Estado, Marco Rubio, que justificou a decisão de Washington por falta de boa-fé do Brasil nas negociações. Já o Planalto contesta a versão americana. Fontes do Itamaraty disseram à CBN que o governo fez mais de 30 contatos com autoridades dos Estados Unidos, incluindo conversas diretas entre os presidentes Lula e Donald Trump e 11 reuniões com o representante comercial do país, Jameson Greer, e o próprio Marco Rubio. A SpaceX tentará realizar hoje um novo voo de teste da Starship, nave projetada para futuras missões na Lua e em Marte. O lançamento está marcado para as 7h45 da noite, pelo horário de Brasília. Como nos experimentos anteriores, não haverá passageiros a bordo e o cronograma poderá ser alterado em caso de falhas e fatores climáticos. O craque Lionel Messi lidera a disputa pela chuteira de ouro, com 8 gols e 4 assistências na Copa do Mundo. No jogo de ontem contra a Inglaterra, o argentino superou Mbappé. O francês acumula 8 gols e 3 assistências. Messi voltou a decidir uma partida no torneio. Camisa 10 deu as assistências para os 2 gols de virada do time. A Argentina venceu por 2 a 1. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vamos voltar a falar sobre os conflitos entre Estados Unidos e Irã, agora fazendo contato com a Daniela Franco, da Rádio França Internacional. Daniela Franco está em Paris. Bom dia para você, Daniela.
Olá, Milton. Bom dia para você, para a Cássia e aos ouvintes. Milton, novos ataques foram registrados aí nas últimas horas entre Estados Unidos e Irã pelo 8º dia consecutivo desde a retomada das hostilidades entre os dois países e sem nenhum sinal de trégua no conflito no Oriente Médio. O exército americano indicou nessa madrugada que realizou uma série de bombardeios noturnos contra alvos militares iranianos. Um deles visou a cidade portuária de Bandar Abbas e outro Avaz, ambas no sudoeste do Irã. O sistema de defesa antiaérea também foi ativado na capital Teherã e explosões foram ouvidas no norte e no oeste do país. Segundo o regime iraniano, um dos bombardeios americanos ocorreu perto de um hospital infantil de Avaz, um ato que é classificado por Teherã de bárbaro e que lembra as atrocidades cometidas por Israel contra estabelecimentos de saúde, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana Ismail Baghaei na rede social X. Segundo o CENTCOM, o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o objetivo dos ataques é enfraquecer ainda mais as capacidades militares das forças iranianas, que, como diz o comunicado do CENTCOM, são usadas para atacar a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Já o Irã indicou ter bombardeado as bases americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. A Jordânia, aliás, que anunciou que derrubou 8 mísseis iranianos. O exército do Irã também ameaçou reduzir a cinzas infraestruturas de todo o Oriente Médio caso os Estados Unidos ataquem usinas elétricas e pontes no Irã, como prometeu aí o presidente americano Donald Trump na terça. Nessa manhã, o Paquistão, que é um dos países mediadores das negociações entre Washington e Teherã, fez um apelo para que os dois países coloquem um fim aos confrontos e retomem os diálogos previstos no protocolo de acordo que foi assinado em junho pelos Estados Unidos e pelo Irã. O governo paquistanês ainda pediu um retorno à normalidade no Estreito de Hormuz, novamente aí bloqueado pelo Irã desde o último fim de semana e suscitando mais uma vez o bloqueio aos portos iranianos pelos Estados Unidos desde terça. Volto com vocês aí no estúdio, Milton e Cássia.
Muito obrigado. As informações da Rádio França Internacional foram da Daniela Franco.
De volta ao Brasil, a disparada nas importações de carros tem gerado uma pressão no setor de autopeças. Quem conta essa história para a gente é o âncora do CBN São Paulo, também apresentador do CBN Auto Esporte, Guilherme Muniz. Guilherme, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton e os nossos ouvintes. Olha, essa disparada foi de 85%, Cássia, nas importações tanto de carros prontos quanto de peças já feitas em outros países e que depois são montadas aqui no nosso mercado. Isso, essa disparada de 85% é considerando só o primeiro semestre e com isso o Brasil ultrapassou 111 mil unidades importadas nesse formato, conforme a ABIFA, a associação que reúne as montadoras que importam veículos e peças. E os importados, Cássio, eles se tornaram uma solução aqui mais recentemente, porque as montadoras que tradicionalmente estão instaladas no Brasil, elas avançaram muito pouco na eletrificação dos carros nos últimos anos. E esse é um segmento em que a indústria chinesa se tornou uma referência global. Por isso, ela tem suprido essa lacuna. Segundo a ABIFA, 4 em cada 10 carros eletrificados vendidos no Brasil no primeiro semestre desse ano são produzidos em outros países. Para analistas ouvidos pela CBN, esses números reforçam a tese de que as montadoras chinesas estão ocupando não só o espaço das montadoras nacionais aqui no Brasil, como também em mercados externos que costumavam comprar os carros brasileiros. A consultoria Bright Consulting estima que até 2035, 30% dos carros vendidos no Brasil serão chineses. Cássio Pagliarini, que é sócio da Bright Consulting, ele alerta que essa pressão pode fazer com que o parque de empresas que produzem autopeças por aqui diminua nos próximos anos.
As autopeças dependentes do aço já estão numa situação crítica. A mesma coisa acontece com a injeção de plástico, a injeção de alumínio. Existe um perigo forte do parque de autopeças brasileiro ser bastante diminuído com essas ações.
Até porque não só tem essa concorrência externa, como as montadoras que estão instaladas no Brasil estão pedindo redução de preços para conseguir fechar as contas nos pedidos para essas autopeças. Então é uma pressão que acaba sendo dupla. Para o Cássio Pagliarini, o governo federal deveria propor uma discussão mais ampla a respeito de barreiras fiscais contra as importações, exatamente como fizeram recentemente os Estados Unidos e a União Europeia. Cláudio Saad, ele é presidente da Abpeças e Sindipeças, são duas entidades que representam mais de 500 fabricantes de autopeças em todo o país. E ele também cobra que o governo adote algumas medidas urgentes para corrigir o que ele chama de assimetria competitiva.
A forma mais urgente para a gente corrigir essa diferença é o estabelecimento de um conteúdo mínimo de peças fabricadas localmente nos veículos. Uma outra forma é a autorização de importações condicionadas a um plano vinculante de produção local efetiva e que haja penalidades severas no caso de descumprimento dessas metas. Também nós entendemos que deve haver abertura de investigação sobre subsídios chineses em toda a cadeia.
Quando ele fala de plano vinculante de produção local efetiva é porque tem montadora chinesa que já está produzindo no Brasil, mas ainda usando muita peça importada. Uhum. Por isso que ele cobra que tem um conteúdo nacional aumentando. Para fechar essa discussão, Cássia, tentando achar um lado positivo dessa competitividade das montadoras chinesas, um estudo divulgado também pela Bright Consulting mostra que o preço dos carros no Brasil está desacelerando por causa dessa competitividade. A queda real nos últimos meses foi de 3,5%, passando de R$ 157.700, o preço médio do carro cobrado nas lojas, para pouco mais de R$ 152.000. Com tanto carro entrando no mercado, o preço tende a diminuir um pouco, pelo menos é um lado positivo para o consumidor.
Muito obrigado. Esse foi Guilherme Muniz com as informações aqui de São Paulo. Obrigado, Muniz. Agora são 9 horas e 40 minutos. Nós vamos até Belo Horizonte. A gente tem acompanhado a movimentação política em Minas Gerais, porque ela tem uma importância grande no cenário nacional, principalmente na formação de palanque nacional. Por isso, nós vamos voltar para Belo Horizonte agora. A Janaína Reggiani tem novidades aí sobre essas movimentações dos partidos. Janaína, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. E o PT Nacional decidiu que o deputado federal Patrus Ananias seja o candidato do partido ao governo de Minas. Os detalhes da candidatura, porém, dependem de uma reunião entre o presidente Lula e Patrus, que, segundo apurado pela CBN, deve ocorrer até esta quinta-feira em Brasília. O nome de Patrus ganhou consenso na última semana após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em disputar o governo estadual. Com essa confirmação, nos bastidores, ganha força também uma aliança entre o PT e o PSB em Minas, que, segundo apurado pela CBN, é discutida entre as cúpulas nacionais e regionais das duas siglas, nos moldes do acordo fechado em Pernambuco. Se essas conversas avançarem, os nomes do ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes, e do ex-senador Clésio Andrade, ambos do PSB, são os mais cotados para ocupar o lugar de vice na chapa petista no estado. Essa aliança, porém, esbarra em uma ala do PSB de Minas que é resistente ao PT e defende a candidatura própria do ex-procurador-geral de Justiça em Minas, Jarbas Soares. Outra opção é uma chapa com pré-candidato do PDT, Alexandre Calil, como ocorrerá na disputa ao governo no Rio Grande do Sul. Já na direita, o governador e pré-candidato à reeleição, Matheus Simões, do PSD, afirmou que a indicação do vice virá do seu padrinho político, ex-governador e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo. Outro impasse está relacionado à chapa Republicanos e PL, que aguarda a decisão do senador Cleitinho se vai disputar ou não o governo de Minas, que deve ser tomada apenas em agosto. Milton.
Muito obrigado. As informações foram da Janaína Rediani, falando ao vivo de Belo Horizonte, agora que são 9 horas e 42 minutos. Uma das polêmicas na partida entre Inglaterra e Argentina se dava, evidentemente, por um fato histórico, importante, relevante, que era a disputa pelas Malvinas. Isso ficou muito claro ontem, ao fim da partida, durante a festa dos jogadores argentinos, que, em campo, carregaram uma faixa com os dizeres "As Malvinas são argentinas". Aliás, o que nós poderíamos dizer, uma faixa proibida pela FIFA, porque havia uma recomendação explícita da FIFA proibindo que, por exemplo, os torcedores levassem algum adereço que tivesse referência com essa disputa entre a Argentina e a Inglaterra, disputa bem fora dos gramados.
Tem uma restrição aí em relação a manifestações políticas, né?
De uma maneira geral, só sobre Exato. Essa questão. Uhum. De uma maneira geral nos jogos organizados pela FIFA. Mas havia uma recomendação específica nesse caso, porque sabia deste componente político que estava por trás do jogo. E o fato dos jogadores terem levado para o gramado essa faixa já tem gerado repercussões internacionais. De acordo com informações que está no site da CBN, o porta-voz do governo do Reino Unido afirmou hoje que o primeiro-ministro, Keir Starmer, apoia o pedido do secretário de negócios, Peter Kiely, apoia uma investigação formal da FIFA contra a Argentina pelo uso dessa faixa. Porta-voz do primeiro-ministro disse que, aspas, "a Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as Ilhas Malvinas certamente são. Nossa posição permanece inalterada e nosso compromisso com os habitantes das Ilhas Malvinas é inabalável." Ao ser perguntado sobre para quem o primeiro-ministro estava torcendo no final da Copa do Mundo domingo, seu porta-voz disse: "o primeiro-ministro deseja boa sorte a ambas as equipes, especialmente a Espanha." O fato é que houve essa manifestação dos jogadores argentinos e, de acordo com o que está no portal GE, os jogadores poderiam, e a seleção argentina, poderiam até ser punidos pelo Código Disciplinar da FIFA, porque o código prevê que as entidades podem ser punidas por exibir mensagens políticas em competições de entidade. E a lista das punições são as seguintes: primeiro, um aviso, né? Manda um recadinho lá, uma cartinha, uhum. Depois uma advertência, aí uma multa, quem sabe, devolução de prêmios que foram conquistados, retirada de título, duvido eu dó, e ordem para cumprir uma obrigação financeira decorrente ou existente no contexto de um processo judicial. O texto ainda prevê responsabilização de associações caso um ou mais de seus torcedores causem confusão durante a execução dos hinos nacionais. E a gente lembra que antes da partida, os argentinos abafaram o hino da Inglaterra cantando uma música tradicional entre os torcedores argentinos que provoca os ingleses, dizendo quem pula, quem não pula é inglês e tal. Eles ficaram cantando isso em alta voz durante a execução do hino inglês também. Não se tem nenhuma informação até agora de que a FIFA vai tomar alguma atitude. Ah, o ponto curioso, talvez, de tudo isso, é que alguns dos jogadores que estavam com a faixa no momento em que estavam festejando são jogadores que hoje atuam em clubes ingleses. Enzo Fernandes, que é do Chelsea, o Lisandro Martínez, que é do Manchester, o Coutinho Rodrigues, que é do Tottenham, verdade que esse aí está praticamente indo embora, do Tottenham, já está se despedindo de lá. O goleiro da Argentina, o Dibu Martínez, que por sua vez, sua própria vez, ele é provocador em qualquer situação, contra qualquer outro time que jogue contra a Argentina, ele é do Aston Villa, né? O McAllister é do Liverpool, portanto são todos jogadores que amanhã, depois da Copa, estarão de volta para seus clubes ingleses. Mas enfim, fizeram esse protesto, ficou um ato polêmico, sem dúvida, não se omitiram nessa discussão, que é uma discussão importante para os argentinos. E fica agora aqui a atenção para a atitude que a FIFA vai tomar, muito provavelmente numa recomendação lá enviada para alguém lá na Argentina, qualquer, uma cartinha que chegará ao final da Copa. E deixa isso acontecer como aconteceu ali. Essa faixa, aliás, depois que esteve nas mãos dos jogadores argentinos, foi parar na torcida argentina. Os torcedores argentinos estavam com a mesma faixa que foi passada provavelmente ali por algum membro da delegação argentina. 9h47 agora.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Agora em Brasília, 9h48. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E atenção, motorista, o trânsito na EPTG está complicado. Tem alerta de acidente logo antes do viaduto Israel Pinheiro. Neste momento, via principal e marginal bastante congestionadas. A velocidade é de 19 km por hora. Para você que está saindo de Águas Claras, é uma alternativa pegar a EPVP, mas mesmo assim vai ter lentidão do viaduto Israel Pinheiro até o viaduto do Guará. O trecho mais complicado é esse que passa pela residência oficial de Águas Claras. Então, até que está valendo ainda a pena pegar a EPVP para evitar o trecho que está com mais retenção. Não significa que você vai pegar uma pista livre, mas evita pelo menos esse trecho congestionado. Na EPNB, teve acidente mais cedo na altura do setor de motéis. O trânsito ainda está apresentando lentidão, embora o DR tenha avisado que a via já foi liberada. Até peço aqui a ajuda dos ouvintes, né? Quem eventualmente passar por lá, manda mensagem que a gente vai atualizando. Neste momento, na EPNB, a altura ali do setor placa da Mercedes tem uma velocidade de 25 km por hora, portanto, muita lentidão. Ah, e o DR afirma aqui, traz para a gente a informação de que lá na EPTG a via também foi liberada, a perícia foi finalizada. Boa notícia, então. A situação deve melhorar daqui a pouquinho ali na altura da residência oficial de Águas Claras. Por outro lado, também o DR avisando sobre um acidente na EPIG, no acesso ao setor policial sul. Esse acidente envolveu um carro e uma moto. Eu estou até observando aqui que a gente tem aparentemente duas faixas interditadas ali, e é bem na bifurcação mesmo. Então, para quem está vindo da EPTG, né, vai pegar essa retenção ali na região. Atualizei o nosso mapa, já estou vendo de fato trânsito complicado. Lembrando que é um trecho também que passa por obras ainda, velocidade neste momento em 8 km por hora, muita lentidão mesmo. Nosso ouvinte Ramos está alertando para um acidente com um motociclista na EPTG.
Me parece ser na altura de Águas Claras. Ramos está falando que o trânsito está ficando um pouquinho complicado por lá. Pela imagem, é no sentido plano, né, Ramos? Me parece ser no sentido plano piloto. Então já fica aqui também o aviso. Caramba, EPTG é complicado, né? Você libera um trecho ali, é feita a perícia. Aí quando você acha que vai melhorar a situação, pronto. Outro acidente complicando a vida do motorista. Agradeço aqui ao ouvinte pela participação. Na estrutural, o trânsito flui bem. Não temos grandes pontos de retenção, mas tem um pouquinho de lentidão ali da saída de Vicente Pires na rua 10A até mais ou menos o setor de inflamáveis. A velocidade fica em 38 km por hora, não está totalmente parado, né? Mas tem essa lentidão que vai testando a paciência do motorista. Por outro lado, a DF-001 está fluindo bem. Tô vendo aqui só um alerta de semáforo com problema bem na saída da Avenida do Sol. Então vale a pena ficar de olho por lá, tá? Atenção redobrada. Mas apesar disso, o trânsito flui bem. Saída de São Sebastião também tá tranquila. A descida da ponte JK também fluindo bem, assim como a travessia e o acesso à L4. Na área central de Brasília, trânsito também flui bem. Eixão Sul e Norte, os dois com trânsito tranquilo. Eixo Monumental também não apresenta retenção. Para você que está saindo de Planaltina pela 020, também temos boa fluidez, assim como na saída de Sobradinho, descida do Colorado, ali pertinho a saída do Varjão também. Nesses pontos a gente não tem mais retenção. Para quem sai de Santa Maria, 040 também, tranquila, viu? Tá fluindo bem. Na saída do Gama tem um pouquinho de lentidão ali, próximo ao viaduto do Periquito, mas nada demais, é um trecho bem curtinho. Agora, para o pessoal que está saindo do Recanto, sentido Gama, atenção ali nas proximidades da fábrica de rações, por lá a gente tem um trecho com velocidade em 15 km por hora. 9h52, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente abre o CBN Brasília de hoje, programa com muita informação e eu conto com a sua participação. Até já!
CBN Brasília.
9h52.
Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Acho que ele está perdido por aqui.
Alô, Dan Stubach, você nos ouve? Não? Bom, quando houver condições, a gente traz o Dan Stubach aqui. Ele deve estar procurando o disco lá que ele quer colocar para a gente. Bom dia para você, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
Bom dia, Teco.
Bom, quando tiver condições aí, o Dan...
Oi, vocês tô me aqui. Avisam.
Oi, Dan Stuba. Que eu até estava dizendo que você estava procurando o disco que você queria tocar aqui para gente.
Não, eu separei uma música que a gente conhece muito bem, de um cara que a gente conhece muito bem, que é o Samuel Rosa, que fez aniversário ontem. Então, solta o som.
Te espero na neblina, porque eu te espero no saguão, aeroporto ou esquina, e no sol do verão, no fim do mundo. Porque eu te espero no cerrado.
Bom, beleza, tinha escolhido a resposta, foi essa daí, tá valendo, tamo junto. Eu ontem tentei fazer o truque da música não argentina para dar zebra. Oi, tá bom?
Oi.
Estamos te ouvindo.
Eu tentei fazer a música argentina para dar certo, né, na zica reversa, mas não deu, né? Não. Porque no dia anterior eu botei a França acreditando que ia dar França e deu Espanha. Outra eu devia ter botado inglesa, porque eu acreditava que ia dar Inglaterra. E deu a Argentina com méritos. Eu não vi o jogo direito, porque eu estava gravando, mas pelo que todo mundo me contou e pelo que eu vi depois, a Inglaterra, o técnico inglês colaborou. O técnico alemão da Inglaterra colaborou com o resultado. Né? Recuando o time todo. né, Milton? Virou gremista o cara. Teve uma hora lá que não. Tinha, ele acabou o jogo, quatro zagueiros,
não,
foi
não,
isso?
Não. A gente não faz assim, a gente não se acovarda. Você pode até dizer que a gente põe muitos defensores quando necessário. Estaciona o ônibus lá na frente. Mas não é bem assim como eles fizeram, não. Zé Godói, então conta pro Dan Stubach como é que foi o jogo. A crônica do jogo na voz de Zé Godói.
Primeiro tempo, Libertadores, muita porrada, pouco futebol. Segundo tempo, esquentou. Inglaterra fez o gol, jogou como time grande até os 15 do segundo tempo. Aí descobriu que era um gatinho, né? Não era um leão. Aí ficou todo mundo apavorado, o técnico colocando uns zagueiros enormes e tomando gol de cabeça, de cara baixinho. O Messi jogando pra caramba. A Argentina com 200 caras dentro da área da Inglaterra, e deu no que deu. O time mais acovardado voltou para casa, e o time mais furioso vai disputar o bicampeonato.
Teco Medina, na sua visão, explique o jogo para o Dan Stubach.
Mais uma vez, um alemão ferrou a Inglaterra.
Meu Deus do céu!
Boa síntese.
Eu fiquei pensando depois, né, foi a primeira coisa, até gravei um story sobre isso, falando... A Argentina não abriu mão de quem ela é, né? Do seu futebol, do seu jeito de jogar bola. Todo mundo falava que era meio atrasado, que esse tipo de esquema, esse time de futebol é antigo e tal, tal, tal. É o jeito deles. Foram autênticos à sua história, sua identidade, protegeram o seu maior craque e a Espanha também. Então chegam com mérito duas escolas que não tem medo de serem quem elas são. Que é, naturalmente, uma alfinetada minha ao Brasil.
Tá bom, perfeito isso, perfeito.
Agora vai ser o leão com fome contra o domador, né? Vamos ver quem vai ganhar, né?
No final de semana, com Espanha e Argentina se enfrentando. Teco, você tá aí com as notícias relacionadas à Copa do Mundo, as curiosidades em relação à Copa do Mundo. O que é que você está nos trazendo aqui dos nomes de batismo?
Essa aqui é da editoria O Melhor do Brasil é o Brasileiro, hoje também estendida para O Melhor do Peru é o Peruano, né? Porque durante a Copa do Mundo foram batizados 49 Haalands em Pernambuco.
E peraí.
E onde entra o peruano?
É isso que eu não entendi.
Calma.
Tá. Vamos lá. Vai chegar.
Tá.
Eu pausei esperando o primeiro espanto, né? Claro. 49 Haalands em Pernambuco.
Sim.
Agora, no Peru é ainda pior. No Peru são 470 Haalands e 90 Erling Haalands.
Nossa.
Que nasceram durante a Copa do Mundo. Vai virar uma loucura esse país e vai virar uma loucura Pernambuco daqui a 7, 8 anos, quando essas crianças forem alfabetizadas.
Inteligente foram aqueles pais que já tinham batizado antes seus filhos de Enzo. Né? E não tem problema de ver o Enzo Fernandes fazendo gol agora na Argentina.
Muita gente aqui no Brasil fez isso.
Esse Enzo é consequência desta onda. Né? Enquanto os Haaland são consequências do que está acontecendo agora.
Verdade.
Tem isso, né? Deve ser essa a diferença, né?
Na China ele também viralizou, né? Chama ele de Rabal, que é o a baby. Seria o bebê Ra.
Nossa, muito bom.
Caramba. Por falar em bebê.
Eu fingi que entendi, mas não entendi nada. Como é que é o chinês aí?
Não vou continuar com o chinês, porque eu senti que também não sou muito bem em português. Mas vamos chamar de Habibi.
Tá bom. E já que você está falando em Baby, né? Claro que a gente já destacou hoje, trouxe
bela
fotografia.
Conexão.
Cara, essa foto, né, essa foto do Messi com Yamal é absurda, né? Essa história daquelas assim. Não tem como explicar isso, Yamal. Né? Como isso acontece. O Baby Yamal. Ficou melhor a Baby Yamal.
Tem uma boa, matéria com o fotógrafo da foto no The Athletic, né? Que é o site de esportes do New York Times. Eles entrevistam, né? O fotógrafo que conta a sessão, né? E é maluco que naquele momento ninguém sabia no que ia dar, né? Porque o Messi só tinha 20 anos, foi em 2007 a foto, ele era um coadjuvante, era aquele time do Ronaldinho, né? O Yamal tinha 5 meses, e o mais maluco, isso foi feito, era uma ação de caridade coordenada pelo Barcelona, que chamou lá 12 atletas, né, para tirar essa foto com crianças
da região ali de Barcelona para arrecadar a grana. A família do Yamal viajou 40 quilômetros para levar a criança para ser fotografada. E a melhor história é que o fotógrafo não sabia que o bebê era o Yamal, né? Ele só ficou sabendo agora, há 2 anos, na Euro, quando voltou a foto a circular. E aí mandaram para ele, ele falou, eu fiz a foto, mas quem que é o bebê? Bebê é o Yamal.
Genial.
Qual é a chance disso acontecer, né, cara?
Para explicar para quem não sabe, né, é uma foto do Messi dando banho numa criança, né?
É, o Messi é um menino de 19 anos ainda, dando um banho numa criança.
Cabelinho comprido.
Exatamente. Você sabe como é que o fotógrafo descobriu que era o irmão do Yamal?